do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente também aqui no nosso país. Rochelle, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui à tua Rádio Alvorada e, primeiro de tudo, parabéns pelos seus 10 anos, uma década já respondendo pela criança aqui no Conselho Tutelar, numa importante função também e muito nobre. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Prazer muito grande estar aqui de volta na tua Rádio Alvorada. E estamos aí, né? Obrigada pelos cumprimentos. E dos 31 anos do Estatuto, então eu faço parte aí de 10 anos aqui na cidade com muito amor, com muita empatia e comprometimento com a sociedade. Afinal, é a sociedade que nos elege.
Com certeza. Entrando primeiramente agora no, na questão do Estatuto, hoje 31 anos, é uma marca em que você, como conselheira, muito mais se comemora ou tem fatos ainda dentro do Estatuto, ele não é tão completo como poderia ser?
Eu costumo dizer, Bruno, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei, né, federal, como você mesmo mencionou, mas ainda é em construção, né? Muito se avançou nesses 31 anos, porém muito ainda precisamos avançar. Quando surgem fatos novos e que requer uma mudança da lei, assim o Congresso o faz. Por isso eu costumo dizer que é uma lei que ela está sempre se renovando, se transformando, e eu acredito que isso vai continuar pelo longo, né, dos anos. Esse ano nós não tivemos nenhuma mudança, mas assim a cada ano, cada 2 anos, conforme a necessidade, sempre há esta necessidade, né? De mudança. O estatuto, antes de ser o estatuto da criança e do adolescente, o que nós tínhamos no país era o Código de Menores, né? Então era assim conhecido, aonde pessoas, né, trabalhavam, enfim, como embaixadores na época. E o Código de Menores, eu posso dizer assim, que bom que ele deixou de existir. E que bom que veio o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que que eu falo isso, Bruno? Porque ele já falava menor na época. Por quê? Porque a criança e o adolescente, ele era visto como um problema na sociedade. E quando acontecia algum ato infracional, algo que a sociedade não queria, ou que a família não conseguia resolver, eles iam presos, ou eles pagavam por penas assim bastante pesadas, como se fosse um adulto. Então, crianças e adolescentes lá naquela época, 1930, 1960, né, eles sofreram muito, né, foram assassinados dentro de presídios na época. Então, assim, foi criado, né, a necessidade, os legisladores viram a necessidade, então, de uma lei que os protegesse. Por isso, hoje a gente não fala mais menor, e a gente fala criança e fala adolescente, porque são medidas diferentes e idades diferentes. A partir dos 12 anos é adolescente. Antes disso, a lei trata como criança. Então, eu sempre faço essa ressalva, por quê? Porque são medidas diferentes, né? Que a gente tem que tomar, né? Às vezes, até uma medida socioeducativa, que daí caberia um adolescente, no caso de um ato infracional, mas não caberia para criança. Né? Então, eles passaram a ser sujeitos de direitos. É, que direitos são esses? Direitos fundamentais, direitos inerentes à pessoa humana, que é a saúde, que é a educação, que é a assistência social, que é a alimentação, né? Direitos fundamentais da pessoa. Então, por isso eu falo dessa forma, né? O antes e o depois do estatuto.
É realmente, então, um marco na sociedade brasileira.
Exatamente,
Até pela
exatamente.
forma com que você colocou. Antes eles eram tratados como se fossem adultos, mesmo sendo menores. Então hoje é uma parte muito mais socioeducativa, né? Tem
Exatamente.
inclusive até a reclusão, no caso, se tem um termo, né, em específico, reeducação, se leva não para um presídio, se leva para um local
Isso,
onde.
para o CASE ou para o
Para o CASE,
FASE, né?
exato. Para que
Exatamente,
se
que
tenha
é
essa parte educativa.
exatamente, onde ali eles têm aula, onde ali eles têm o psicólogo, onde ali, né, eles são. É diferente, né? Os nomes são diferentes, algumas, né? Mas enfim, as As medidas, como eu disse, né, também elas são totalmente diferentes, né? Hoje ele é visto como um ser, né, um ser humano em fase de desenvolvimento, a criança e o adolescente.
Perfeito. E quando vocês, conselheiros de todo o país, percebem que há uma brecha nesse estatuto ou algo que pode ser melhorado, a quem recorrem, a quem dão essas sugestões? Porque você falou anteriormente que é feita essa revisão, digamos, a cada 2 anos, enfim, esse restabelecimento das leis, e é feito também por parte dos legisladores, lá na Câmara, no Congresso brasileiro. Mas a quem vocês primeiramente recorrem quando se deparam? Opa, essa lei aqui, de repente, dá para ser modificada para melhorá-la.
Perfeito. Cada estado tem a sua associação, né? Então, aqui nós temos assim, ó. Para entenderem melhor, nós temos a microrregião, né, que é os municípios da comarca de Marau, né? Vila Maria, sim, Camargo, gente, esses municípios. Então, nós formamos uma micro e que agora os nossos encontros estão restritos em razão, né, da pandemia. Mas a gente costumava fazer os nossos encontros a cada 2 ou 3 meses. Além da nossa micro, que a gente discute esses assuntos, nós levamos também para o COPLAME, que é o Conselho do Planalto Médio, que envolve aí em torno de 80, 90 municípios. E aí nós temos a associação, que daí é do Estado, né? Então, nós temos a região, né, a micro, o Planalto Médio, e aí o Estado, que a gente chama de ACONTURS, que é a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros. E ali tem toda uma diretoria, uma presidência, né, tudo bem organizadinho. E eles é que levam, normalmente, eles é que levam essas necessidades, né? E muitas já foram atendidas, Bruno. Muitas mesmo. E quando há uns casos assim, né, que chocam a sociedade, como, por exemplo, aquela criança no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o caso do menino Bernardo, como o caso do menino Rafael, aqui próximo da gente, aqui, né? Então, isso, às vezes, nem precisamos nós, né, fazer o movimento, porque o próprio Congresso já mobiliza, né, e a própria secretaria, o Ministério, perdão, o próprio Ministério da Cidadania já faz toda a movimentação para ver o que tem e o que não tem no ECA para se melhorar, né, para que se dê uma proteção melhor, né, a esse tipo de maus tratos, né?
Agora, uma questão sempre muito sensível, a gente até falava aqui em off, antes de ligar o microfone, que é o impacto da pandemia em todos os setores. No Conselho Tutelar, nós também tivemos esse impacto. O que que você poderia relatar do que, durante 2020, pouco se viu, diminuição de números, e agora em 2021... começa a se retomar e a perceber alguns movimentos.
Perfeito. Então, 2020 realmente foi um ano atípico, eu acredito que em quase todos os setores, né, 90% dos setores foi algo totalmente diferente. O Conselho teve uma redução, sim, no ano de 2020. No entanto, agora, esse ano, a gente percebe que as escolas estão retornando, devagarinho tudo está voltando, eu acredito. Então, agora é que está vindo o resultado. Agora é que a gente recebe denúncias de maus tratos, de violência, que as crianças estão se abrindo nas escolas, que as crianças estão se abrindo para padrinhos, para tios que antes não visitavam, né? Então, isso tem chegado, sim, e eu acredito que é um fator negativo, claro, né? Mas, infelizmente, o resultado da pandemia tem chegado para nós agora nesse ano de 2021.
E as principais ocorrências em termos disso, Rochelle, o que mais está preocupando o Conselho Tutelar do que se ouve, do que chega de relatos dessas crianças, às vezes por intermédio de família e até mesmo da escola, como você colocou agora?
A escola é muito parceira, né? Nossa escola é assim, como é que eu vou dizer? É uma mãezona, né? Tanto para as crianças que estão lá. Hoje à tarde nós estávamos numa reunião também promovida, né, pro ESF, desculpa, né, pela Unidade de Saúde e Escola, e nós estivemos presentes. Então, trabalhar em rede também é muito importante. Acionar a rede de proteção é muito importante. Ter o contato com o Ministério Público, o contato com o Juizado da Infância, né, e Juventude é importantíssimo. Né, ter o contato com a Defensoria Pública também, né, então esse contato todo é fundamental. Então, as escolas, elas trazem situações que muitas vezes é o conselho, sim, que acaba interferindo, mas muitas vezes elas conseguem através da secretaria mesmo, sabe? Ou da sétima coordenação, quando se fala de escola estadual, ou na secretaria municipal mesmo. Quando que o conselho entra? Quando há uma falta muito elevada, a ausência dessas crianças, a ausência desses alunos, o porquê que estão faltando, né? Ou mudaram de cidade, trocaram o telefone, então o conselho entra nessa parceria com as escolas, localizá-los, né? Ou então a questão dos maus-tratos, né? Isso sempre não só a escola, mas a sociedade toda deveria, né, fazer a denúncia, né, colocar para o conselho, levar até o conselho. Não precisa, pode ser no anonimato, não precisa falar o teu nome, revelar a tua identidade, porque até então a gente recebe como suspeita. Depois, durante, né, às vezes, dependendo do caso, é encaminhado para a delegacia, porque às vezes se trata de crime, né, como a violência ou a exploração sexual.
E essas denúncias podem ser feitas através de qual telefone, Rochelle, ou até de formato presencial? Gostaria que ressaltasse esses canais para as pessoas acessarem.
Ótimo. O Conselho Tutelar, ele fica localizado na esquina Paz e Bem, aqui pertinho da tua rádio, né, na outra esquina, né? Nós trabalhamos de segunda a sexta, no mesmo horário do funcionalismo, 7h30, 11h30, das 13 às 17. O nosso telefone é o 33-42-43-90. Recebemos também a ligação a cobrar. Se a pessoa quiser ir direto ali, tranquilamente, como eu disse, não quer, né, que a gente fale, que a gente revele a identidade, sem problema nenhum. Nós temos um telefone a partir desses horários, que a pessoa pode também entrar em contato, que é o 996-21-6748. Esse é 24 horas, de segunda a segunda. E tem os direitos humanos, que vai cair lá em Brasília. Se a pessoa daqui a pouco não quer entrar em contato com esses, pode ligar no Disque 100, 100, cai lá nos direitos humanos, que é para criança, que é para adolescente, que é para idoso, que é para qualquer tipo, né, de situação assim de pessoas.
Perfeito. Agora, outra questão que eu queria tratar contigo é realmente fazer essa reflexão dos seus 10 anos à frente do Conselho Tutelar, conselheira de uma década. Rochelle, o que mais te orgulha nesse trabalho, nesses 10 anos? O que você acha que é uma marca tão grande e o que te faz levantar todo dia, ir ao conselho, às vezes escutar reclamações, que faz parte também da função, mas é claro, defender esses direitos, o que realmente te move nesse sentido e qual a principal marca que você acredita nesses 10 anos que faça você chegar em casa e dizer, poxa, vale a pena ser conselheiro tutelar?
Então, quando me caiu a ficha dos 10 anos? Quando eu recebi a tua mensagem.
É?
E eu, olha só, ele tá falando em década. Então, daí a gente acaba, né, refletindo mais ainda e na responsabilidade que a gente tem, né? No momento que a gente vai orientar uma família, no momento que a gente vai fazer um encaminhamento, né, para essa família, porque não é só a criança e adolescente que a gente realiza os encaminhamentos e que garante os direitos fundamentais, como a gente falou no início. Enquanto conselheiro, enquanto o próprio ECA, né, nos dá esse respaldo, enfim, nós fizemos os encaminhamentos também para os pais, né, porque muitas vezes não adianta eu tratar só a criança, só o adolescente, ele voltar para casa e ter aquele problema. Então, então nós precisamos encaminhar, cuidar, orientar, é a família. Então, é algo de muita responsabilidade, porque muitas é na tua mão que está o destino, vamos dizer assim, né, de uma família, de uma criança, né, de sugerir para um juiz que aconteça uma destituição de um poder familiar, por exemplo, né, isso significa que aquele pai, aquela mãe vão deixar de ser literalmente o pai e a mãe, que não vai mais estar o nome no certidão, né, que essa criança daqui a pouco vai para outra família, vai para uma adoção. Então, assim, antes de qualquer atitude, né, de qualquer coisa enviada, assim, qualquer assunto, qualquer caso enviado para o Ministério Público, para um juiz, a gente tem que pensar muito, refletir muito, estudar muito, porque eu digo assim, ali está o destino, né, de vidas, né, são vidas, a gente trabalha com vidas, e vidas às vezes que sofreram, né, no decorrer das suas histórias e que tiveram daqui a pouco, passou de pai para filho, né, algumas coisas. Então, nós temos que ter empatia, nos colocar no lugar do outro. Então, é isso que tu me perguntaste, o que me faz levantar de manhã, é o amor. A gente tem que gostar do que a gente faz, né? No momento que a gente gosta do que faz, embora tenha, claro, algumas coisas ruins que a gente passa no dia, né? Mas você gostar daquilo que você está fazendo, você não trabalha, né? Eu costumo dizer que você acaba não trabalhando, né? Entre aspas, né? Você faz aquilo com amor, com carinho, com comprometimento, né? E até assim, nessa última eleição em 2000, agora que nós tivemos em 2019,
isso.
Então o colegiado assumiu em janeiro de 2020, Não era para mim concorrer, mas aí houve uma mudança da lei, como eu disse, o estatuto acaba às vezes mudando, porque o conselheiro poderia concorrer duas vezes, uma eleição, uma reeleição e depois parar e voltar só numa próxima, igual prefeito.
Sim.
E aí houve essa mudança, né? Que conselheiro então concorre quantas vezes quiser e quem decide se o conselheiro vai continuar ou não, né? Vai ser eleito ou não, é a comunidade através do voto, né? Não obrigatório, mas é a comunidade. Então surgiu também essa mudança, né, Bruno? E aí então eu refleti naquele momento, bom, vou poder, então vou arriscar, né? E foi assim, algo que deu certo, porque a gente realmente faz com amor.
Perfeito. E essa fala já diz tudo e é com ela que eu quero encerrar essa entrevista, porque traduz bem o que é o sentimento, o que é essa dedicação que você tem para essa função que é tão nobre, por vezes na sociedade, ela não é tão bem vista, o conselheiro tutelar.
Verdade.
Né? Infelizmente isso.
Verdade.
Acham que é um ser que mais atrapalha do que ajuda, mas é muito pelo contrário.
Verdade.
Lutar por direitos é sempre difícil em um país em que gostam de cortá-los, pelo menos.
É verdade, exatamente isso.
Rochelle, muito obrigado pela sua presença, que venham mais 10 anos, se você quiser, é claro, porque tem
se
também...
Se a comunidade permitir,
exato,
né?
Exato, tem o ônus e o bônus, como a gente viu, mas é sempre bom conversar contigo por aqui. Um grande abraço, conta sempre com a tua Rádio Morada.
Obrigada, Bruno, sucesso, obrigada, ouvintes, e um abraço.
E assim a gente finaliza, 6 horas mais 23 minutos, a temperatura caindo, neste momento, 19 graus.
Vacinômetro, na tua...